Glórias a Deus. Continuamos no Evangelho de Lucas, Lucas 22. Eu quero falar hoje sobre os últimos ensinos do Senhor Jesus. Estes últimos ensinos do Senhor Jesus são poderosos para a nossa vida diária. Quero relembrar à igreja que toda a criação de Deus é perfeita. Toda a criação de Deus glorifica a Deus com perfeição. Mas nós, os seres humanos, Deus nos fez inteligentes e nos deu a condição de escolhermos glorificar a Deus ou não. Escolhermos andar com Deus ou não. As escolhas de cada pessoa refletem o seu tipo de relacionamento com o Criador. Isso é visível quando observamos a nossa conduta e a conduta das demais pessoas. Esta condição de ser inteligente, através da escolha, podemos conduzir nossas vidas por bons caminhos ou por maus caminhos. Tudo depende da nossa escolha. Deus nos dá o direito de escolher e Ele respeita este direito. Em função disso, porque o homem estava envolvido num lamaçal de pecados, Deus mandou o seu filho Jesus para ser o perfeito modelo daquele que escolhe ser obediente até o fim, obedecer ao Senhor Deus em tudo. Se falando de escolha, muitas pessoas falam de destino, até acreditam no tal destino. O destino está traçado já quando nascemos. Tudo já está planejado. O destino, deste ponto de vista do mundo, não existe. São as escolhas que determinam os acontecimentos da nossa vida. Essas escolhas, guiadas por Deus ou não, ou pelos poderes das trevas, ou pela rebeldia, estas escolhas determinam os acontecimentos. Então, quem faz o destino somos nós, através das nossas escolhas. Por isso que Deus nos fez inteligentes. Agora nós devemos ter a sabedoria de traçar o nosso destino obedecendo à vontade de Deus. Aí nós harmonizamos o nosso destino com o destino que Deus tem para nós. E aí é vida abundante. Nós vemos que o homem pode escolher o poder das trevas. O que aconteceu com Judas? Quando uma pessoa decide servir a Satanás, nela se aloja o poder milenar das trevas. E ali se aloja esse poder com toda a astúcia para praticar o mal, com toda a maldade, com toda a crueldade para praticar o mal. Os poderes das trevas necessitam de pessoas que se sujeitem à sua escravidão. Versículos 47 e 48, nós vemos que os endemoniados lideram as rebeliões. Vemos a atitude de Judas. Diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? As pessoas endemoniadas lideram as rebeliões. Toda rebelião é demoníaca. Nós vemos ali que Judas vinha à frente de uma multidão. Aquela multidão seguia Judas. E Judas estava sob o poder das trevas para trair ao Senhor Jesus. E ele aproximou-se astutamente, no poder do maligno. Ele escolheu o poder das trevas. E nós vemos também que que nos versículos 49 a 51, que os seguidores do Senhor Jesus consultam a Jesus sobre o que fazer. Veja a diferença. Um lidera uma multidão para atrair, mas tem uns poucos que seguem ao Senhor Jesus e consultam ao Senhor Jesus como se comportar, como agir. Diz assim: os que estavam ao redor dele, de Jesus, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Este que feriu, conforme o Evangelho de João, era o próprio Pedro. Os seguidores consultam ao Senhor Jesus. Os endemoniados lideram as rebeliões, lideram aquilo que é contra a vontade de Deus e do Senhor Jesus. Versículos 52 e 53 mostra que muitas pessoas aparentam íntimas de Jesus, mas são traidoras e obedecem ao comando das trevas. Muitas pessoas têm essa aparência de íntimas do Senhor Jesus. Diz assim: então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Pessoas que pareciam íntimas de Jesus, Jesus diz: diariamente estando eu convosco no templo, não se manifestaram contra mim. Muitas pessoas aparentam íntimas de Jesus. Até Judas, no meio dos doze, aparentava íntimo do Senhor Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado com as aparências. Precisamos ser seguidores do Senhor Jesus, perguntar sempre ao Senhor Jesus sobre o que fazer, como agirmos. E nos versículos 63 a 65, ele revela que os que estão sob o poder das trevas ficam furiosos e zombam do Senhor Jesus. A serenidade do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, a perfeição e a santidade do Senhor Jesus despertam ira, fúria nos corações depravados naquele tempo e hoje também. Diz assim estes versículos: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Como é terrível a zombaria. O homem sem Deus, sem Jesus, é zombador. Mesmo aparentando íntimo do Senhor Jesus, chega uma hora que desperta aquela fúria zombadora, aquela fúria blasfemadora. Judas conhecia muito bem o Senhor Jesus, mas ele escolheu. Ele conhecia muito bem o poder de Deus, mas ele escolheu conscientemente o poder das trevas. Escolheu conscientemente ser contra o reino de Deus, contra o próprio Deus e o Senhor Jesus. Então, o homem pode escolher o poder das trevas. Não deve. Mas pode. E o Senhor Deus respeita, o Senhor Jesus respeita a escolha que o homem faz, assim como respeitou a escolha de Judas. E nós precisamos estar atentos para não fazermos a escolha pelo poder das trevas. Escolhermos sempre o poder de Deus. E nós vemos outra lição aqui nesta experiência do Senhor Jesus. Que quem de longe segue a Jesus pode negá-lo. Quem de longe segue o Senhor Jesus. Agora aqueles que estão bem próximos do Senhor Jesus, confiam nele. Quem segue de longe acaba negando ao Senhor Jesus. Todo homem que sofre derrotas, primeiramente essa derrota acontece na sua alma. Primeiro, ela acontece no mundo dos seus pensamentos, dos seus planos. Depois, aparecem os danos exteriores. Pedro seguia de longe ao Senhor Jesus. E eu quero examinar com vocês o que que levou Pedro a sofrer essa derrota, de estar seguindo de longe ao Senhor Jesus e de negar ao seu Mestre Jesus. A primeira coisa que levou Pedro a fracassar foi o orgulho e a autossuficiência. Versículo 33 deste mesmo capítulo. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Vejam a autossuficiência desse homem, o orgulho naquele momento. Estou pronto. Nós nunca estamos prontos. Nós dependemos totalmente do Senhor. Quando dependemos totalmente, se manifesta o poder de Deus na nossa vida, através da nossa vida. Mas ele disse: estou pronto para ir aonde o mestre for, para a morte ou para a prisão. Orgulho e autossuficiência estava ali muito forte no Pedro, na velha criatura. Incredulidade. Nós vemos isso nas palavras do Senhor Jesus, versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. O próprio mestre dele dizendo: Pedro, você é um incrédulo. Antes que o galo cante, me negarás três vezes. Ele deu até a medida certa. Você está sendo incrédulo. Estou te dando um aviso. Você vai me negar. A incredulidade do ser humano, ela não fica inconsciente. Aqueles que param para ouvir o Senhor Jesus, param para ouvir a palavra de Deus, são alertados a respeito da sua incredulidade. A leitura da Bíblia, as pregações, as mensagens são para alertar a respeito da incredulidade. E Pedro estava sendo alertado a respeito desta incredulidade. Hoje, três vezes negarás que me conheces. A falta de oração. Jesus alertou ele também quanto à falta de oração. Versículos 45 e 46 deste mesmo capítulo. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A falta de oração. A falta de oração conduz as pessoas ao fracasso. Conduz os crentes ao fracasso. Levantai-vos e orai, é o conselho do mestre. Outra coisa que conduz as pessoas, os crentes, ao fracasso é querer enfrentar as trevas com as armas humanas. No caso aqui fala de espada, mas hoje as armas humanas são aquelas atitudes mentais, aquelas atitudes psicológicas, aquelas atitudes intelectuais. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro, João 18, 10. Estava ali demonstrando a sua falta de confiança em Deus. Falta de confiança na mão poderosa de Deus agindo ali. Levantou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Como consequência destas escolhas de Pedro, os acontecimentos daí foram desastrosos. Versículo 54, Pedro revela sua atitude de coração. Pedro, como homem comum, ele era íntimo do Senhor Jesus. mas seu coração não gozava desta mesma intimidade espiritual. E no primeiro apuro ele caiu fora. Ele estava no caminho do fracasso. Versículo 54 diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Fizeram isto com o Senhor Jesus. Prenderam o Senhor Jesus. Levaram ao Senhor Jesus e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E o que acontecia com Pedro? Pedro seguia de longe. De longe. Isso serve bem para nós hoje. Nós não podemos seguir ao Senhor Jesus de longe. Nós precisamos ser íntimos do Senhor Jesus. Ter constante contato com o Senhor Jesus. Pedro passou a seguir de longe por causa das suas escolhas erradas. No versículo 55 a 60, nós vemos que Pedro continuou naquele mesmo fracasso, naquele mesmo poder das trevas, apesar de ter sido avisado pelo Senhor Jesus. Diz assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, com Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistia. Pedro insistia. Pedro queria negar mesmo. Ele disse: homem, não sou. Eu não quero correr risco. E eles afirmando: mas você é galileu. Homem, não compreendo o que dizes. O mundo muitas vezes desafia o crente assim também. Você é crente de verdade? Você segue Jesus mesmo? Eu duvido que você tenha tanta fé. Cuidado para não sermos pegos assim, seguindo a Jesus de longe. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O que aconteceu? Negou três vezes. Quando nós seguimos de longe, fazendo escolhas erradas, vem a negação do Senhor Jesus. Versículos 61 e 62. Isto é maravilhoso. Apesar da covardia, Pedro sentiu o amoroso olhar do Mestre Jesus e chorou amargamente. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bastou um olhar do Senhor Jesus, e ele recebeu todo o amor do Senhor Jesus, e se arrependeu amargamente. Jesus tem um cuidado todo especial por aqueles que recebem a sua palavra. Mesmo que negue ao Senhor Jesus, mesmo que traia ao Senhor Jesus, ele está sempre querendo dar uma oportunidade. Mas cuidado, nós não temos motivo para seguirmos ao Senhor Jesus de longe. Seguir ao Senhor Jesus de longe é perigo imediato. É perigo de cairmos no pecado e nos desviarmos da fé. Negar o Senhor Jesus de longe é não ter vida diária com a palavra de Deus. Negar o Senhor Jesus é não ter vida diária de oração com comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Seguir o Senhor Jesus de longe é frequentar as reuniões de grupos familiares ou da comunidade apenas com um fim social, apenas com um fim de desencargo de consciência. Seguir o Senhor Jesus verdadeiramente é permanecer bem juntinho do Senhor Jesus, fazer a boa escolha, estar aos pés do Senhor Jesus, escolher a melhor parte, querer tudo do Senhor Jesus, e aí a pessoa tem vida abundante. Como você tem seguido o Senhor Jesus? Você tem percebido o amoroso olhar do Senhor Jesus quando segue de longe? Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Toda a humanidade foi escolhida para a salvação antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus já nos escolheu desde antes da fundação do mundo. A escolha de Deus é irrevogável, mas Ele espera nós escolhermos também. E você, já escolheu fazer a vontade de Deus ou tem escolhido andar na tua vontade? É isto que o Espírito Santo fala para nós. Deuteronômio 30, 19, Deus faz uma proposta tremenda para nós. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. E João 8,36 diz: se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual tem sido a nossa escolha? Temos escolhido a vida eterna com Deus em Cristo Jesus? Temos escolhido a vida abundante com Deus em Cristo Jesus? Temos escolhido a libertação de Deus em Cristo Jesus? A escolha é nossa. Judas escolheu a rebelião, escolheu trair, escolheu vender o Mestre. Pedro escolheu seguir de longe, e mesmo assim ainda ganhou uma oportunidade. Chorou amargamente e passou a seguir ao Mestre Jesus intimamente. Passou a ser usado poderosamente depois pelo Mestre Jesus. A escolha é de cada um de nós. Deus espera que nós escolhamos a vida. Deus espera que nós escolhamos a libertação em Cristo Jesus. Deus espera que nós estejamos permanecendo no Senhor Jesus e frutifiquemos. Mas a escolha é nossa. Que a escolha da família abençoada seja a escolha pela vida, pela bênção, a escolha pela vida abundante, pela libertação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus.